meu quintal tá ficando lindo. Você viu essa foto aqui, Selma?
Ah, vi sim, William. Que foto linda, hein? Que delícia devem ser essas laranjas aqui. Tudo isso você tem em casa?
É, tenho sim. Eu cultivo laranjas e tangerinas orgânicas, sabe? E os meus vizinhos estão curiosos para saber se tem alguma diferença em relação às outras frutas.
Então vamos saber mais com quem entende desse negócio?
Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Bem-vindo, amigo produtor, amiga dona de casa, ouvintes de todas as regiões do Brasil.
É com muito prazer que estamos de volta com mais um programa feito especialmente para você.
É isso mesmo, Selma. E eu tô curioso. Você já experimentou alguma laranja ou tangerina orgânica?
Ah, eu? Eu não. E também não sei se já provei. Para falar a verdade, tem alguma diferença entre a laranja comum e a laranja orgânica?
Olha, Selma, na aparência e no sabor, elas são iguaizinhas. Mas com certeza o jeito que ela é produzida muda bastante. Tem muita diferença para o meio ambiente e para a nossa saúde.
É, meu amigo ouvinte, o jeito então é ficar atento às nossas dicas sobre a produção de citros orgânicos. Os citros são as laranjas, bergamotas, tangerinas, limas e limões. E as informações são da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A jornalista Cristiane Betempes conversa agora com o pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso de Oliveira.
Um dedo de prosa.
Nós vamos conversar com o pesquisador Roberto Pedroso, da Embrapa Clima Temperado, que trabalha com a produção orgânica de citros. Quais são as cultivares de citros que podem ser produzidas no sistema orgânico?
Existe tecnologia para se produzir todas as cultivares de citros existentes, desde as mais às menos resistentes às pragas e às doenças.
E quais as vantagens, então, dos produtos orgânicos?
Várias são as vantagens dos produtos orgânicos, sendo que podemos destacar algumas delas. Primeiro, a ausência de resíduos de agroquímicos. Segundo, a valorização dos agricultores que buscam produzir alimentos, respeitando a diversidade biológica na natureza e os recursos naturais e humanos envolvidos. E terceiro, produtos certamente saudáveis e saborosos produzidos em propriedades de base familiar.
E além da fruta, podem ser produzidos subprodutos orgânicos no pomar?
Sim, a partir de um pomar orgânico devidamente certificado, todos os subprodutos da fruta no pomar também serão orgânicos, desde que as mesmas regras sejam utilizadas na etapa industrial. Dessa forma, pode-se produzir óleos essenciais a partir da casca dos frutos verdes e dos frutos maduros, essências, ração para alimentação animal, doces, geleias, sorvetes, etc. Todos alimentos orgânicos.
Viu, Selma? Te disse que a diferença está na conservação da natureza. Quanta coisa dá para fazer com os citros. Existem muitas alternativas de manejo nas frutas. E olha só que bacana, não tinha nem pensado que dá até para extrair óleos, essências dos citros.
É isso aí. E a conversa da Cristiane com o pesquisador Roberto não para por aí, não.
Roberto, o que muda no manejo dos citros no sistema orgânico?
Se referem à nutrição, manejo das plantas espontâneas e o controle das pragas e das doenças. Quanto à nutrição, no sistema orgânico utilizam-se biocompostos, produzidos a partir da compostagem de restos da lavoura, estercos e até resíduos de agroindústrias, em substituição aos fertilizantes sintéticos. Quanto ao manejo das plantas invasoras do pomar, estas são tratadas como plantas espontâneas e não como daninhas, sendo manejadas de forma a não causarem dano econômico e a aumentarem a diversidade biológica do pomar, não sendo utilizados os herbicidas. Quanto ao manejo das pragas e das doenças, ao invés de acaricidas, inseticidas, fungicidas e nematicidas de origem sintética, são utilizadas práticas de manejo cultural, mecânico de controle biológico e produtos naturais, na forma de caldas que inibem a proliferação das pragas.
E essa tecnologia, ela tem algum custo?
O custo de produção dos citros produzidos de forma orgânica é significativamente menor do que o dos citros produzido convencionalmente. No entanto, a produção por hectare é menor em função desse sistema de cultivo.
Então é isso, qualquer produtor pode ter seu pomar orgânico, mas é preciso mudar os hábitos e as suas rotinas.
E agora, nessa prosa boa, vamos seguir com um pouco mais de música.
Então vamos ao som de Marco Gottinari com a música Acordar, que a gente ouviu um pedacinho no começo do programa.
Favas Contadas.
Meus sonhos a lugares impossíveis, atravesso oceanos, crio asas, vou longe. Se o amor é imprevisível, se a distância está marcada, mudo o curso da jornada, sigo rios e caminhos.
Tivemos a participação do compositor, músico e agricultor Marco Gottinari.
E depois dessa linda canção, que tal aprender a preparar um composto orgânico que pode enriquecer a sua terra com nutrientes e o melhor, aproveitando o que você já tem na sua propriedade?
Pitacos da Hora.
O pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Roberto Pedroso de Oliveira, está de volta com dicas importantes para você.
Então eu vou descrever uma receita para a produção do composto orgânico. Quais os ingredientes que podem ser utilizados? Resíduos vegetais de lavoura, aparas de grama, restos de vegetais oriundos da cozinha, casca de ovos, papel e papelão picados, cinza e esterco de gado, cabra ou de aves. Todo esse material deve ser juntado em leiras sobre o solo ou colocados em uma caixa com furos no fundo. Esses resíduos vegetais devem ser reunidos na seguinte proporção: 25% de esterco animal e 75% dos outros componentes. O que acontece? Os micro-organismos começam a atuar realizando a degradação dos componentes por meio de um processo de compostagem, que pode atingir temperaturas de 50 a até 70 graus centígrados. Como esses micro-organismos necessitam de oxigênio, recomenda-se misturar os componentes da mistura realizada a cada 3 a 5 dias e manter o úmido ou esse material. O processo de compostagem se completará em 3 a 6 meses, dependendo das matérias-primas utilizadas. No final, obteremos um adubo que pode ser utilizado para fertilizar qualquer tipo de planta, desde gramados, flores até frutíferas.
Muito obrigado pela boa dica.
E por falar em dica, vamos ouvir a experiência dos produtores sobre o sistema orgânico de citros? Esses produtores se organizaram e formaram a cooperativa EcoCitrus.
O Fábio Zweig, que é o presidente da cooperativa EcoCitrus, e a jornalista Cristiane Betempes, da Embrapa Clima Temperado, vem conversar conosco. O Fábio vai contar qual é a diferença entre a produção convencional e a orgânica.
Fala, produtor!
O nosso sistema, né, de produção se diferencia do sistema convencional por não usar insumos químicos, né, na produção. Nós temos a questão da adubação é feita toda com adubos orgânicos, né, tanto composto quanto biofertilizantes. Não aplicamos nenhum produto para controle das plantas daninhas, né? Nós somente manejamos a propriedade fazendo roçadas e limpezas mínimas, né, tá deixando que toda a vegetação fique nas entrelinhas do pomar. A aplicação de alguns produtos para controle de pragas e de doenças, nós só fazemos o uso de caldas sulfocálcica e caldas bordaleza. A nossa produção da Ecocitrus, nós temos hoje em torno de 350 hectares, né, em produção. No último ano, nós tivemos uma produção de em torno de 600 toneladas de laranjas, né, e em torno de 3 mil toneladas de tangerinas e bergamotas.
Além da fruta orgânica, há produção de outros subprodutos do citrus?
De 2 anos para cá, nós começamos a produzir de toda a nossa produção fazendo suco. Não vendemos mais frutas in natura, nós transformamos toda a nossa produção em sucos.
Muito obrigado, Fábio Svain, pela sua participação, viu? E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais sobre a produção, anote aí o telefone da Embrapa Clima Temperado.
53 é o DDD e o telefone é 32758100. Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. Anote aí.
0800-646-1160.
E hoje temos novidade no Prosa Rural.
Neste mês, a cidade do Rio de Janeiro vai ser o centro das atenções de todo o mundo.
É que vai acontecer a Rio Mais 20, uma conferência da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Na Rio Mais 20, vão estar reunidos os líderes de 193 países para discutir os caminhos para um desenvolvimento sustentável.
E nós sabemos também que agricultura e meio ambiente têm tudo a ver, não é?
E é por isso que o Prosa Rural preparou um quadro especial para você ficar por dentro dessa discussão mundial. A jornalista Juliana Miura traz mais informações.
Rio Mais 20. A gente colhe o que planta.
Entre os grandes objetivos da Rio Mais 20 está a definição de um modelo internacional de desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. O foco é a melhoria da qualidade de vida a partir da erradicação da pobreza, da inclusão social e da economia verde. Quem conversa com a gente sobre a participação do Brasil nessas discussões da Rio Mais 20 é o diretor executivo de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Maurício Lopes. Doutor Maurício, por que é tão importante discutirmos o desenvolvimento sustentável neste momento?
Por quê? O mundo, no ano passado, alcançou a marca de 7 bilhões de habitantes. Até 2050, espera-se que a população mundial alcance 9 bilhões de habitantes. E nós temos, então, um enorme desafio diante de todos nós, que é, né, produzir alimentos, né, e promover o desenvolvimento seguro e sustentável para essa população crescente.
E quais os temas que devem ganhar mais força na Rio Mais 20?
As questões de natureza ambiental, né, como é que o mundo vai lidar com esse grande desafio de promover o crescimento e o desenvolvimento frente a questões como as mudanças climáticas globais, como a emissão de gases de efeito estufa.
E qual é o papel da agricultura nesse contexto de discussão da Rio Mais 20?
Questões relacionadas à energia, como é que o mundo vai lidar com esse grande desafio de reduzir a pobreza, de garantir a segurança alimentar e a segurança nutricional das populações mais pobres, né, em especial as populações na África, em partes da Ásia e América Latina. Outras questões importantes, a água, né? Cada vez mais nós temos uma preocupação muito grande com a disponibilidade do recurso água. Nós entendemos que o tema agricultura sustentável, como é que nós podemos promover uma elevação contínua, né, no volume, na qualidade dos alimentos, sem promover degradação ou perda dos nossos recursos naturais. Esse é um grande desafio para o futuro da humanidade e certamente esse tema ganhará grande destaque durante a Rio Mais 20.
E durante os programas do mês de junho, você vai ficar por dentro das tecnologias que podem ajudar a melhorar o meio ambiente e o nosso planeta.
Rio Mais 20. Informe-se, entenda, compartilhe. Quem colhe os bons frutos é o planeta.
E assim terminamos mais um Prosa Rural. Obrigado pela sua audiência.
Um abraço e até o próximo programa, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Cristiane Betemps. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado. Olá, ouvinte do Prosa Rural! Você não pode perder nosso próximo encontro. Vamos falar das experiências bem-sucedidas de sistemas agroflorestais em climas semiárido e subúmido. As informações quem vão trazer são os colegas da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica em Cruz das Almas, na Bahia. Eu espero você!